15
vezes 2.
15 minutos.
Um tema.
Duas opiniões.
Todas as quintas-feiras, aqui na sua RLX. Ora, sejam bem-vindos a mais um 15 vezes 2. Como sempre, cá estou eu, Sérgio.
E eu, Alexa.
E hoje vamos falar sobre o crescimento industrial no mundo e na Europa em específico, como forma de combate àquilo que foi a nossa dependência, a dependência da Europa, da China, durante o Covid e durante o estado de pandemia. Ora, segundo a Information Technology and Innovation Foundation, está-se a estudar um novo modelo económico para a Europa e um novo modelo industrial. Com as crises do Covid-19, a grande preocupação instantânea é restabelecer a economia, mas já se pensam em planos a longo prazo para retirar da China algum do seu poder industrial e passarmos a ter novamente indústria de forma competitiva na Europa. Isto é um plano que parece ser bastante apelativo e ser bastante interessante, se bem que é um plano bastante complexo de ser realizado. O facto de colocarmos a produção na China não é só por uma questão de competitividade e de mão de obra barata, tem uma série de outros fatores relacionados, nomeadamente um deles que é o fator energético. Na Europa queremos uma Europa limpa e andamos constantemente a trabalhar no sentido de evitar as alterações climáticas e de atrasar as alterações climáticas, recorrendo às chamadas energias verdes e fazendo política verde, etc. E isso é incomportável com ter uma indústria, sobretudo quando se pensa apenas e só em fontes de energia limpa ou fontes de energia renováveis, como sendo as fontes que vão alimentar toda a indústria. E, portanto, nós, com o mundo cada vez mais virado ao consumismo, torna-se extremamente difícil termos eletricidade para abastecermos tudo aquilo que são os nossos sistemas de entretenimento, os nossos sistemas de comodidade, de deslocação, etc. E, mesmo assim, ter uma indústria a produzir que necessita de altos consumos energéticos. É ainda a indústria o setor que mais consome energia. Portanto, aqui vamos ter que pensar claramente naquilo que queremos fazer, porque até agora aquilo que nós fizemos foi tirarmos o problema de cima de nós e passarmos do problema para a China. E eles na China poluem, e nós gostamos de apontar o dedo e dizer: vocês poluem. Porquê? Porque eles são a indústria do mundo inteiro. São eles a fábrica que produz tudo para o mundo inteiro. É normal que eu tenha um ambiente extremamente limpo e que possa dizer que o meu país é espetacular e não polui nada, quando eu não produzo nada. E tudo aquilo que eu produzo vem diretamente da China. E na China, então, estão as grandes fábricas de produção, as grandes fábricas de produção elétrica, as tais centrais a carvão, etc., que tanto poluem. Portanto, temos aqui que primeiro começar, na minha opinião, começar uma campanha desde já a acabar com o medo da energia nuclear e a fazer a promoção da energia nuclear. E porquê a energia nuclear? Uma central nuclear é a forma de gerar energia elétrica de forma mais compacta. O que é que isto quer dizer? Há uma coisa bastante importante quando se fala de energia, que é a densidade energética, a quantidade de energia que eu consigo produzir por metro quadrado. Isto é extremamente útil. Porquê? Porque, e é extremamente importante, porque a Terra não é infinita. O espaço que nós temos para podermos construir e para podermos absorver energia tem que, digamos assim, combater diretamente com a produção agrícola e com a habitação. Portanto, quanto mais espaço eu tiver que utilizar para a produção de energia elétrica, menos espaço vou ter para a produção agrícola, para a produção animal e também para a habitação. E isto é algo que tem que ser pensado. E tem que ser pensado no sentido de quanto mais densamente, ou quanto mais eu conseguir que as minhas fábricas ou que as minhas centrais de produção produzam eletricidade no menor área possível, melhor. E aí a energia nuclear é imbatível. Não há nada remotamente próximo da energia nuclear. Portanto, quando nós vemos uma central eólica, ou um parque eólico, ou uma central de energia solar, Um parque solar é uma coisa gigantesca, mas absolutamente gigantesca. A área que se tem que utilizar para a produção de energia solar, para que a energia solar fotovoltaica seja minimamente rentável, é gigante. Além de ser gigante, temos aqui um fator que tem que ser colocado, que é o fator de conversão em termos leigos, ou seja, qual a percentagem de energia que eu consigo absorver do sol para produzir energia elétrica? E estamos a falar de 20 a 30% no máximo. Quando passamos para a eólica, temos um limite para o qual nós não podemos passar, e é um limite teórico, ainda não conseguimos lá chegar, mas esse é o limite máximo, de 50% de conversão. Quando chegamos à energia, quando chegamos a falar na energia nuclear, estamos a falar de coisas sempre, mas sempre acima dos 70%. Portanto, temos uma conversão de energia gigantesca, gigantesca mesmo. E todos os subprodutos e tudo aquilo que podemos fazer para além da concessão de energia elétrica, como desalinização, como utilizar o vapor de ar de água quente para fazer district heating, ou seja, aquecimento das casas, etc. Os byproducts disso são imensamente bons e a quantidade de resíduos que se produz é bastante baixa, tendo em conta a quantidade de energia que é produzida. E só com isto é que nós, só depois de estabelecermos uma rede energética estável e acabarmos com dependências de gás natural da Rússia ou de carvão vindo da África do Sul, etc., só quando acabarmos com estas dependências é que nós podemos pensar efetivamente em começar a ter fábricas ou voltar a ter fábricas, porque só aí é que nós vamos ter produtos ou vamos ter capacidade de produzir coisas que sejam verdadeiramente competitivas. Até lá, a pagar os preços que nós pagamos pela eletricidade, a pagar os preços que nós pagamos por questões de distribuição de produtos de uns sítios para outros, torna-se completamente inviável um futuro de produção na Europa que não passe pela energia nuclear e que não passe por termos fábricas localizadas.
Aqui é um tema que tu dominas em absoluto e que eu adoro escutar a tua opinião, porque é uma opinião informada, é uma opinião com investigação e é uma opinião também que vem daquela que é a tua área de formação. E por isso aqui estás muito à frente do meu conhecimento, que é muito leigo, como será, calculo eu, a da maioria das pessoas, neste caso, porque não temos esta perspectiva tão macro ou melhor, do tão macro ao micro, como tu vais e que abranges todo o leque de perspectivas. Para mim, enquanto consumidora, foi bastante claro, nestes dois anos de pandemia, a triste dependência da China, de toda a Europa. Começou logo no início da pandemia com os ventiladores que não chegavam para toda a gente, a grande celeuma que se viu por todo o lado na Europa dos hospitais a lutarem por ventiladores porque estes nunca mais chegavam, as máscaras que a uma dada altura nunca mais vinham em número suficiente, e aqui uma pequena teoria da conspiração que não é tão conspiração quanto isso, o próprio Dr. Fauci, ai desculpem, Fauci, e sim enganei-me de propósito, do Senado americano, dizia que sim, nós até a uma dada altura dizíamos para não usar máscara porque não haviam máscaras suficientes. Portanto, impactou até os Estados Unidos. Tudo isto foi impactado pela indústria da China, que não produzia em número suficiente. E se lembram de, no início da pandemia, em março de 2020, Graça Freitas dizer que não era necessário usarmos máscara, pois então agora já sabem porquê. Porque temia-se mesmo que não se chegasse a ser suficiente as máscaras que haviam nos hospitais, e claro que a prioridade era os serviços de saúde. O que aqui poderia ter mudado na comunicação, e agora só um à parte, era terem dito: usem qualquer máscara que tenham em casa, podem usar uma máscara de tecido, usem um pano à frente da boca. Ou seja, não mentirem descaradamente como se mentiu no mundo inteiro, dizendo que a máscara não fazia efeito, mas dizendo aqui um bocadinho que as máscaras são prioridade do corpo de quem necessita, de quem está à frente da linha de batalha, mas, por favor, se vocês têm mesmo que ir para a rua, Usem um plástico, usem seja lá o que for que possam cobrir as vias respiratórias. Não era necessário mentir, uma das primeiras mentiras que veio a causar todo o desconforto que depois se viu, em que nascem os tais dos ditos negacionistas, que muitas vezes são negacionistas com fundamentos que têm até alguma razão de ser. Mas enfim, isto para dizer que como consumidor assenti isso na pele, senti numa indústria que me é muito querida, que é a indústria dos videojogos, que começou aqui também com o shortage de chips, que nós também já falámos aqui, e no impacto que esta escassez de chips teve no mundo inteiro, em termos de equipamento informático. A minha empresa sentiu bastante, consolas a serem vendidas, a PlayStation 5, que sai no pico desta shortage de chips, continua esgotada e não se sabe quando é que vai haver novas. Os novos videojogos, novos lançamentos são adiados porque não há consola para onde eles possam ir. Portanto, eu como consumidora de videojogos sinto na pele esta polarização da indústria, que está toda concentrada num lado do mundo, que nos torna debilmente dependentes. E se estamos, por um lado, debilmente dependentes de uma indústria que está concentrada na China, e do outro lado, debilmente dependentes de gás que vem da Rússia, estamos em muitos maus lençóis se continuamos assim. A Europa não pode ser isto. A Europa tem que ter uma energia nuclear que, by the way, podemos falar noutro programa, é a única energia limpa neste momento, verdadeiramente verde, é a energia nuclear, não é elétrica, como nos tentam vender, é a energia nuclear.
Elétrica, a energia nuclear é elétrica também, não.
Sim,
as energias...
estou a falar das baterias.
Renováveis.
Exatamente.
E fotovoltaicas e eólicas, que vamos falar nelas.
E a acumulação das baterias, etc, etc.
Que tem um peso gigantesco também, e volto a me referir isto também, na vida animal.
Exatamente. Portanto, podemos falar nisso noutro programa, desta questão da energia nuclear, mas efetivamente nós não podemos continuar como estamos, não podemos depender do básico, da matéria-prima, de um país que neste momento domina o mundo inteiro. As pessoas não têm noção que a China basicamente já comprou a África. Isto é muito triste. A China basicamente detém a África de uma ponta à outra, compra dívidas externas, compra terrenos para explorações, permite todo o tipo de barbáries, exclui os povos das suas explorações. Isto que as pessoas fingem que não veem, e que os governos fingem que não veem, é um governo que está a fazer genocídio de uma etnia, os uigures. Quer dizer, nós não podemos continuar dependentes da China, não podemos continuar dependentes de um regime que é anti-iluminismo e anti-liberalismo europeu. Isto não pode continuar assim. E a ver, vamos para onde caminhamos nos próximos anos.
De facto, toda esta discussão centra-se também muito, e como falámos desde o início, na energia, e devemos ter a possibilidade de falarmos nela, porque de facto a economia faz disso mesmo. E eu vejo algo que me assusta um pouco nesta Europa, que é a Europa a utilizar chavões que agradam muito às associações ambientalistas, que é o vamos passar tudo para eletricidade, vamos por carros elétricos, e esquecem-se do quão estamos dependentes de energias e de sistemas externos, de combustíveis externos, para a produção de energia elétrica. Se neste momento e durante a pandemia, a Europa, não sei se têm noção disto, mas a Europa atingiu um pico da produção de energia elétrica, ou seja, houve uma determinada altura que o consumo era exatamente igual à capacidade máxima de produção de energia elétrica. Isso significa que numa situação sem carros elétricos, ou melhor, com uma população com um número de carros elétricos ainda inferior a 5% em toda a Europa, tivemos o limite na nossa capacidade de produção para darmos vazão ao consumo. Agora imaginem a loucura que é se a Europa continuar e alguns países da Europa continuarem com esta propaganda de vamos mudar os carros todos de combustíveis fósseis para carros elétricos. E quando passarmos a ter 20, 30% de carros elétricos, se não mudarmos a nossa forma de produzir energia elétrica, meus amigos, vai haver shortages de energia elétrica, sem sombra de dúvidas. Não há forma de isto não acontecer. Não é uma coisa de vamos ver se acontece. Não, é certo, é 100% garantido que vai acontecer. Agora, a única forma a única hipótese que nós temos de combater isto é, de um lado, energia nuclear e, por outro, esquecemos a ideia dos carros elétricos da forma convencional como temos agora, com baterias, a carregarmos baterias e sem sistemas de produção, ou seja, sem um gerador dentro do carro ou com um gerador mínimo que faz o sistema de geração regenerativa. Isso não chega. Temos que passar a ter carros a hidrogênio se nós queremos ter efetivamente a utilização de carros elétricos massivos para não sobrecarregarmos as redes elétricas e com a indústria, e se queremos indústria novamente na Europa, indústria competitiva, a única hipótese é o nuclear. E assim fechamos mais um tema e para a semana novamente cá estaremos com mais um tema, duas opiniões e 15 minutos. Obrigado e até para a semana.
Até para a semana. 15
vezes 2.
15 minutos.
Um tema.
Duas opiniões.
Todas as quintas-feiras, aqui na sua RLX.